Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos hoje em condições de definitivamente concluir o processo legislativo com vista a ficarmos dotados de uma lei que define as condições em que se pode praticar a morte medicamente assistida. E hoje, ao fazermos a reapreciação do decreto, importa referir que o Tribunal Constitucional não coloca quaisquer reservas relativamente à questão central, sobre o próprio conceito, ou seja, a morte medicamente assistida não é inconstitucional. Ao referir no acórdão, que aliás suportou a decisão do Sr. Presidente da República, mas ao referir no acórdão que o direito a viver não pode transfigurar-se num dever de viver em quaisquer circunstâncias, o Tribunal Constitucional é muito claro. Em situações de sofrimento limite, pode haver soluções legislativas desde que se assegurem as devidas cautelas. E, portanto, sobre esta matéria não ficam dúvidas. Sucede que, ainda assim, o Tribunal Constitucional fez alguns reparos sobre alguns conceitos que considera indeterminados e aquilo que fizemos ao longo destes meses foi exatamente trabalhar um texto que desse resposta às reservas levantadas. Um trabalho profundo que envolveu, sobretudo, os partidos proponentes e de onde se destaca o contributo da Sra. Deputada Isabel Moreira, que, com todo o empenho, permitiu um texto consensualizado e que, ao mesmo tempo, dá resposta às observações ou às dúvidas levantadas pelo Tribunal Constitucional. Por isso, subscrevemos as propostas de alteração que hoje estão em discussão, exatamente porque, a nosso ver, afastam todas as reservas manifestadas no referido acórdão. Estamos, portanto, em condições de concluir um processo legislativo que conheceu uma participação e um alargado debate, talvez como poucos processos legislativos nesta Assembleia. Um diploma que estabelece um processo rodeado de todas as cautelas e garantias, que só é possível em situações muito particulares e determinadas e muito bem definidas na lei, que exige um pedido consciente, livre e informado e que pode ser revogável a qualquer altura e sem quaisquer formalismos. Trata-se, portanto, de uma boa lei para a qual os Verdes também deram o seu contributo com as suas propostas. Duas notas ainda. A primeira, para lamentar o facto da proposta dos Verdes sobre a garantia da morte medicamente assistida só poder ser possível dentro do SNS, não ter merecido o consenso de todas as bancadas. Era para nós um pressuposto importante, porque se há matérias que devem estar fora do alcance do mercado, esta é uma delas. O que os Verdes pretendiam, em concreto, era afastar o setor privado, que pela sua natureza visa apenas a obtenção do lucro. E esta era uma forma de garantir que a morte medicamente assistida não se tornasse num fator de negócio. A segunda nota para dizer que esta lei em nada pode contribuir para reduzir, aligeirar ou de responsabilizar o Estado relativamente ao dever de garantir o acesso dos doentes aos cuidados paliativos e de assegurar uma boa rede de cuidados continuados. Como sabemos, existe uma lei de bases dos cuidados paliativos e se não há maior investimento nesses cuidados, assim como nos cuidados continuados, é porque houve ao longo dos tempos quem trocasse esse investimento por outras prioridades, como os valores do déficit. Da parte dos Verdes, continuaremos a exigir o investimento necessário nos cuidados paliativos e uma boa rede de cuidados continuados. Para terminar, dizer que os Verdes consideram que estamos perante uma lei equilibrada e que garante o essencial, a segurança e o cumprimento dos critérios legais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra é agora da Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Sra. Deputada não inscrita. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Tribunal Constitucional entendeu, e bem, que o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância, bem como entendeu que há legitimidade do Parlamento para legislar sobre esta matéria. Por isso, as críticas feitas a este agendamento verdadeiramente têm um fundamento moral e religioso e não têm necessariamente a ver com a oportunidade para discutir o assunto. É sempre oportuno discutir direitos humanos. Sobre o direito que cada um de nós tem, com autonomia e liberdade, de viver de acordo com os seus valores e com a sua visão do mundo. Temos o dever de dar resposta àqueles que sofrem de forma intolerável, dando-lhes a possibilidade de escolher como e quando querem morrer. É natural que nem todos concordem com a morte medicamente assistida, no entanto, recordo que não se trata de um dever, mas sim de um direito. Nenhum doente é obrigado a optar pela morte medicamente assistida, mas também não deve ser obrigado a viver em sofrimento sem qualquer esperança de melhoria. Nenhum médico é obrigado a praticá-la, mas também não deve ser obrigado a assistir a esse sofrimento sem poder atuar, mesmo que a pedido do doente, porque a lei assim o impõe. Esta não é uma questão de vida ou de morte, é uma questão de liberdade. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Adão Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a propósito da reapreciação do Decreto número 109/14 sobre a morte medicamente assistida, nada direi sobre a essência da questão que teve já a votação final global no dia 29 de janeiro deste ano. E não abro portas à controvérsia sobre o que ficará melhor e o que ficará pior com as propostas de alteração que apenas há dois dias foram distribuídas aos grupos parlamentares. E também não me deixarei atrair pela normal polémica de saber se com estas propostas ficam de facto expurgadas as inconstitucionalidades que o Acórdão número 123/2021 do Tribunal Constitucional apontou. Não, não vou por aí, porque me imponho a delicada e escrupulosa tarefa de respeitar a diversidade do pensamento que virtuosamente, repito, virtuosamente, existe na bancada do Partido Social Democrata no que tem a ver com esta magna questão. Quero, outro sim, focar a minha intervenção em três aspectos formais e circunstanciais que entendo relevantes. Primeiro, em 15 de março de 2021, o Presidente da República vetou e devolveu ao Parlamento o Decreto número 109/14, referente às condições em que a antecipação da morte medicamente assistida não é punível, como resultou do pronunciamento do Tribunal Constitucional sobre a inconstitucionalidade de diversas normas. Durante mais de 230 dias, repito, 230 dias, contados a partir daquela data até o dia 3 de novembro último, nenhum grupo parlamentar apresentou qualquer proposta de alteração ao Decreto número 109/14, capaz de ultrapassar ou não as inconstitucionalidades declaradas. É agora, na 25ª hora, no momento em que está visto o fim da atual legislatura, são apresentadas várias propostas de alteração. Segundo, legislar sobre a morte e a vida é o desafio supremo de qualquer legislador. É complexo? É. É delicado? É. É socialmente convulsivo? É. É temerário? Também é. Se assim é, o legislador tem que redobrar de prudência, serenidade e rigor. Ora, entendo que nas atuais circunstâncias, com a presente crise política e com a dissolução do Parlamento que hoje vai ser anunciada, não estão criadas as condições de prudência, serenidade e rigor que são necessárias sempre na ação legiferante e absolutamente indispensáveis em questões de alcance transcendental, como é o caso da eutanásia. Terceiro, está bem à vista de todos a razão da urgência com que se quer proceder a este ato legislativo. Se não for concluído nos próximos dias, aqui, no Parlamento, todo o processo cairá por culpa de quem, durante mais de 230 dias, nunca quis avançar e tudo terá eventualmente de recomeçar na próxima legislatura. Porém, ninguém garante que nas atuais condições políticas e institucionais o Presidente da República promulgue o decreto incorporando as propostas de alteração agora apresentadas. Ninguém. E se assim for, previsivelmente resultará uma nova e incorrigível inconsequência processual. E a pergunta que deixo para todos é se não será imprudente, também do ponto de vista da reputação do Parlamento, estarmos a legislar sobre esta matéria num frenesim de última hora. Reitero, este debate sobre a eutanásia não pode ser feito de afogadilho. Fazê-lo agora, desta forma forçada, extemporânea, redunda numa provocação às instituições e à sociedade portuguesa em geral, contribuindo para uma desvalorização perigosa da nossa democracia e da tranquilidade social, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos ainda a intervenção do grupo parlamentar do CDS-PP, através do Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começaria por, na qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar do CDS, informar a Câmara, para que não hajam dúvidas, que todos os deputados do CDS-PP votarão nesta matéria em total liberdade de voto, mas que, sem surpresa, votarão contra. Porquê? Porque o nosso partido sempre teve essa posição. Nós somos contra a eutanásia. Somos contra a eutanásia por uma questão de princípio e de valores, somos contra a eutanásia porque somos hoje, como fomos sempre, defensores de um valor supremo da vida humana. Este diploma, do nosso ponto de vista, corresponde, de resto, a uma, àquilo a que poderia chamar uma pulsão de morte. E as dúvidas que teriam que ser resolvidas neste texto final, no nosso ponto de vista, não foram resolvidas. Não é, senhoras e senhores deputados, uma questão, como aqui foi dito, de legalidade, ou de processo jurídico, ou de processo parlamentar. Admitamos que não é uma questão de legalidade formal. É, acima de tudo, e aquilo que falta a quem traz este diploma aqui agora, depois da hora, ou na 25ª hora, como quisermos, é uma questão de bom senso, ou melhor dizendo, de falta dele. No fecho do Parlamento, a caminho da dissolução e de novas eleições, quando a geringonça já não serve para nada, formou-se uma outra geringonça para aprovar a eutanásia, uma geringonça em que já não está o PCP, o que demonstra que não é uma questão de esquerda-direita e onde se vê substituída pela iniciativa liberal. A única geringonça que aqui funciona fará, neste fecho do Parlamento, esta aprovação de uma forma absolutamente determinista e de uma forma absolutamente maniqueísta. Decidiram e pronto. Não interessa mais nada. Agiram sempre assim. Pouco tempo depois de um Parlamento anterior ter chumbado esta matéria, sem que os programas eleitorais se referissem a ela, avançaram com o processo de eutanásia. Convém lembrar que recusaram o referendo, recusaram as propostas de referendo, porque não quiseram que o povo português pudesse analisar e se pudesse pronunciar sobre esta mesma matéria. Tiveram um chumbo do Tribunal Constitucional e alguns dos partidos que no passado nós lembramos bem o que é que diziam quando o Tribunal Constitucional chumbava uma matéria, que não se podia governar contra a Constituição, que era preciso pensar, que era preciso ponderar, que não se devia agir com pressa perante decisões do Tribunal Constitucional. Agora, nada disso foi válido e perderam a oportunidade de reflexão a que o chumbo do Tribunal Constitucional convidava. Ninguém soube do texto que cozinharam, não sei onde, eventualmente num gabinete deste Palácio. Ninguém soube desse texto. O texto, de facto, chegou agora. Conselho Nacional para a Ciência da Ética e para as Ciências da Vida. Não souberam. As ordens profissionais, designadamente as ordens profissionais, que sempre foram contra e que estão ligadas a esta matéria, os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, não souberam do vosso texto. Os próprios deputados não conheceram este mesmo texto.